ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, Brasil e Índia.
Primeiro-ministro indiano faz visita de Estado a Brasília e fecha 6 acordos de cooperação com o governo brasileiro.
Combate ao crime organizado, energia renovável, pesquisas agrícolas e soluções digitais estão entre as pautas.
E presidente Lula destaca tamanho dos dois países e necessidade de expansão em outras esferas de poder.
O que é mais importante é que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU.
Você vai ouvir também saúde.
Mortalidade por hepatites B e C cai mais de 50% em 10 anos graças à vacinação.
E Ministério da Saúde lança campanha e painel em busca ativa de pessoas infectadas para tratamento.
E nós vamos falar também sobre atendimento especializado em hospitais universitários.
Arthur Chiouro, presidente da empresa brasileira de serviços hospitalares, que comanda esses hospitais federais, é o nosso entrevistado do dia.
Ele vai falar do mutirão que ocorreu no último sábado e dos próximos que vão oferecer consultas, exames e cirurgias por meio do programa Agora Tem Especialista.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Índia mais próximos nas relações comerciais e em propostas globais, como o combate à fome e mudanças climáticas.
Os dois países assinaram 6 acordos em áreas como segurança pública, energia e transformação digital.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi recebido em Brasília pelo presidente Lula.
O encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada, marcou um novo momento na relação entre Brasil e Índia. Os líderes assinaram 6 atos de cooperação bilateral, que agora se transformam em políticas concretas. Um dos acordos fortalece o combate ao crime organizado transnacional e o terrorismo internacional. Foram assinados ainda acordos sobre a proteção de informações classificadas, de cooperação em energia renovável, de parceria entre a Embrapa e o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola, soluções digitais em larga escala para populações extensas e ainda um acordo de cooperação entre os arquivos nacionais dos dois países. No encontro, também foram discutidas as relações comerciais entre os dois países. O presidente Lula anunciou a abertura do mercado indiano para a carne de frango brasileira e o algodão.
Agradeci ao primeiro-ministro Modi a recente abertura do mercado indiano para frango e o algodão brasileiros. Nosso fluxo comercial de 12 bilhões de dólares não está à altura das nossas economias. Quando estive na Índia há 20 anos, tínhamos como perspectiva chegar a 15 bilhões de dólares. Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor em curto prazo.
Com quase 80 anos de relações diplomáticas, Brasil e Índia compartilham vários temas da agenda global. Segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, combate às desigualdades e reformas da governança global, como destacou o presidente Lula.
Somos aliados naturais na resposta a um dos maiores desafios do nosso tempo: a erradicação da fome e da pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. Brasil e Índia podem ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas. O que é mais importante é que Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participarmos no Conselho de Segurança da ONU.
O primeiro-ministro indiano reforçou as intenções da Índia de fortalecer as relações com o Brasil. A Índia já é o 10º maior parceiro comercial do Brasil. Só nos primeiros 5 meses de 2025, o comércio bilateral cresceu 24%. O país asiático compra do Brasil açúcar, petróleo e aviões e vende desde fertilizantes a componentes eletrônicos. Reportagem Cleide Lopes.
Um mutirão realizou mais de 12 mil atendimentos médicos entre cirurgias, exames e consultas no último sábado, 5 de junho.
A ação foi executada pela Rede EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, para reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde.
Vinculados ao Ministério da Educação, mais de 2 mil profissionais da EBSER foram mobilizados.
Chamado de DIAE, a ação integra o projeto EBSER em Ação, que promove mutirões e turnos extras.
E para falar desse assunto, conversamos ao vivo com o presidente da EBSER, Arthur Chiouro. Boa noite, presidente.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês.
Presidente, foram realizados, aí, como a gente já disse, mais de 12 mil atendimentos de saúde pelos hospitais universitários federais. Conta pra gente qual a importância do envolvimento dessas 45 unidades hospitalares para a realização desse mutirão.
Olha, essa nossa participação muito expressiva através do mutirão nacional é um esforço do Ministério da Educação, das universidades federais, dos hospitais universitários federais dirigidos pela EBSER, para poder enfrentar esse que talvez seja o maior desafio na área da saúde da população brasileira. Ou seja, nós participarmos ativamente do programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo presidente Lula, coordenado pelo Ministério da Saúde, com uma contribuição efetiva, fazendo com que pessoas que estavam há muito tempo nas filas de espera para cirurgias, para exames, para procedimentos, 2, 4, 5, 6 anos sofrendo, pudessem ter o direito de ter um atendimento digno, de qualidade, né? E de agora em diante, nós estamos nos esforçando diariamente para poder ajudar o Brasil a ampliar a oferta da consulta ao tratamento, né? Garantindo esse direito à saúde.
Pois é, agora, além dos atendimentos, né, presidente, diretamente à população, esse tipo de mutirão também tem uma outra vertente, que é a formação dos especialistas, né, já que são hospitais universitários. O senhor pode falar para a gente um pouco?
Não, isso inclusive ficou muito patente no envolvimento dos estudantes, dos residentes. Os hospitais universitários federais, além de servirem ao SUS, eles têm uma tarefa de formar os futuros profissionais de saúde, formar os futuros especialistas através da residência médica, da residência multiprofissional. Então nós tivemos um imenso envolvimento dos estudantes, dos professores, dos residentes, que têm na oportunidade de atender mais a população, também aprender mais, formar-se cada vez mais para poder cuidar melhor da população brasileira. Então, assim, é esse esforço que o Ministério da Educação, né, é o que o ministro Camilo Santana tem nos pedido, para que nós possamos nos integrar cada vez mais com as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pelos gestores do SUS, porque dessa forma fortalecemos o SUS, atendendo melhor as pessoas, mas também formamos melhores os especialistas, os profissionais de saúde que o Brasil tanto precisa.
Agora, presidente, estão previstas aí novas mobilizações para os meses de setembro e dezembro. Qual que é a expectativa aí de atendimento para essas próximas edições?
Olha, os hospitais isoladamente continuam atendendo, ampliando a oferta de atendimento à população. Nós já tínhamos realizado 166 mutirões isoladamente nesses hospitais. Este foi o primeiro em que todos estiveram juntos, com uma característica muito peculiar, porque é a primeira vez que nós temos um mutirão que não é de uma cirurgia específica. É o maior mutirão, mas planejado para que cada hospital universitário pudesse atender aquilo que era mais necessário naquela região, porque nós atuamos de norte a sul do país. Então, no dia 13 de setembro, nós já temos mais um DIAE estabelecido, como planejado. Teremos mais uma atividade em dezembro, mas durante todo o ano o EBSER em Ação colocará os hospitais, os 45 hospitais universitários federais, a serviço do SUS, a serviço da população, dentro do Agora Tem Especialistas, esse programa que o presidente Lula lançou e que vai mudar a expectativa da população, diminuindo o tempo de espera nas filas e garantindo que a pessoa consiga fazer o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, naquele tempo adequado para a necessidade, para a gravidade, ou seja, para as situações que envolvem o problema de saúde de cada cidadão.
Pois é, presidente. E aí, ainda dentro desse espírito do Agora Tem Especialista, a gente pode esperar outras ações dos hospitais da EBSER além dos mutirões?
Ah, sim, com certeza. Além dos mutirões de cirurgias, de exames, de procedimentos, nós também estamos ampliando o horário de atendimento. Então, assim, sem contar as cirurgias de urgência, porque nós fazemos na hora que ela aparece, né? Mas as chamadas cirurgias eletivas, nós estamos abrindo o terceiro turno nos nossos hospitais, fazendo com que os hospitais funcionem aos sábados, funcionem aos domingos, reforçando as equipes, porque os nossos trabalhadores, os profissionais de saúde, não só os médicos, mas o conjunto de trabalhadores foram fundamentais, né? Foi fundamental para que a gente pudesse ampliar essa oferta, mas nós queremos estar muito integrados a todas as ações que o Ministério da Saúde, né, vem desenvolvendo para poder colocar em prática o Agora Tem Especialistas, esse novo programa que veio para mudar a atenção especializada no Brasil.
Presidente, em relação aos procedimentos que estão sendo e vão ser realizados aí no programa, como é que eles são definidos, né? É pela necessidade de cada região?
Olha, em cada hospital universitário, nós já tínhamos uma fila que nós estamos dando conta de conseguir fazer com que ela seja o mais rápido possível. Mas também é importante olhar que nós temos filas de espera, muitas vezes, nas centrais de regulação dos estados e dos municípios. E os hospitais universitários federais, integrados ao SUS, né, estão colocando a sua capacidade técnica a serviço dos gestores para que a gente possa atender a população. É claro que o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, né? Os médicos de família, as equipes de saúde da família resolvem a maior parte dos problemas, mas quando ele precisar de um especialista, quando ele precisar de um exame especializado, não só os hospitais universitários, mas a rede especializada no Agora Tem Especialista vai estar à disposição para atender cada vez mais e melhor a população brasileira.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro. Presidente, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.
Os casos de hepatites virais diminuíram no Brasil entre 2014 e 2024.
Os números são expressivos. Para as crianças menores de 10 anos, a redução da hepatite B foi de 99,9%.
Aí foi lançado hoje um painel de monitoramento por estados e municípios que vai ajudar a atingir metas de tratamento e vacinação.
No SUS, é possível se vacinar, fazer testes de hepatite e ter acesso a medicamentos. Tudo de graça.
A mortalidade por hepatites virais diminuiu no Brasil entre 2014 e 2024. Houve redução de 50% no coeficiente 0,1 óbito a cada 100 mil habitantes pela hepatite B. Para a hepatite C, a queda foi de 60%. Os dados estão no Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, que mostra ainda redução de 99,9% nos casos de hepatite B entre crianças menores de 10 anos. Resultado conquistado com a vacinação, segundo Mário Gonzalez, coordenador-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
Desde 2014, a vacina para hepatite A entrou no calendário vacinal com uma dose única para crianças de 15 meses de idade, até 4 anos e 11 meses de idade, mas no calendário se preconiza essa vacinação aos 15 meses. Com isso, observou-se uma queda geral do número de casos, de 47% de 2014 a 2024.
Para ajudar no acompanhamento dos casos de hepatites virais e estimular o tratamento, o Ministério da Saúde lançou um painel de monitoramento e de apoio à busca ativa e ao cuidado da população. A plataforma é inspirada na estratégia de combate ao HIV no Brasil e permite identificar por estado e município quantas pessoas foram diagnosticadas com hepatites B e C, quantas iniciaram o tratamento e qual o tempo médio desse cuidado. A meta da Organização Mundial da Saúde, OMS, é reduzir em 90% as mortes por hepatites no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica os serviços oferecidos no SUS para atingir esse objetivo.
O Brasil, com as suas características, tem o maior programa de oferta de vacinas mais amplo possível, mais amplo recomendado para as hepatites virais, hepatite A e hepatite B. Tem o maior programa de oferta no sistema público para as terapias recomendadas. A gente tem uma oferta de testagem a mais ampla possível também.
O Ministério da Saúde também lançou nesta terça-feira uma campanha para conscientizar a população sobre as hepatites virais.
As hepatites virais muitas vezes não apresentam sintomas até estarem avançadas, mas dá para prevenir e tratar. Tá esperando o quê? Procure um serviço de saúde e faz logo esse teste.
Julho é o mês dedicado à conscientização sobre hepatites virais. Neide Barros da Silva, representante dos movimentos sociais de hepatites virais, destaca a importância do SUS no combate às doenças.
Hoje temos vacina para hepatite B, tratamento eficaz e seguro para hepatite C. Com os exames confirmatórios, podendo ser solicitado pela enfermagem, agilizando assim o processo.
As hepatites virais atingem principalmente o fígado. Quando sintomático, o paciente pode apresentar cansaço, febre, mal-estar, tontura, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. O Ministério da Saúde oferece gratuitamente o teste rápido nas unidades básicas de saúde em todo o país. Mais informações no endereço gov.br/hepatitesvirais. Reportagem Graziele Bezerra.
Diante das fortes cheias que atingem o Amazonas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil já aprovou R$17 milhões em repasses federais para ações emergenciais de assistência humanitária.
Os recursos podem ser usados na distribuição de cestas de alimentos, água potável, kits de higiene, colchões e combustível para transporte de equipamentos e mantimentos.
Atualmente, o estado do Amazonas possui 33 reconhecimentos de situação de emergência.
Mais de 530 mil pessoas foram afetadas pelo aumento do nível dos rios, conforme dados do governo estadual. Isso significa mais de 133 mil famílias impactadas diretamente.
As vendas do comércio varejista cresceram 2,2% de janeiro a maio deste ano.
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação foram beneficiados pela baixa do dólar.
E nos últimos 12 meses, o crescimento é de 3%.
As vendas no comércio varejista no país cresceram 2,1% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar de ter registrado uma queda de 0,2% em relação a abril, dados do IBGE divulgados nesta terça-feira apontam crescimento nos primeiros 5 meses do ano em 2,2%. E nos últimos 12 meses, houve uma alta de 3%. Das atividades investigadas, houve variações positivas no volume de vendas de 5 das 8 atividades do comércio varejista. Entre elas, estão equipamentos e material para escritório e informática, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos e médicos, além de hiper, supermercados e produtos alimentícios. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, destacou a influência da queda do dólar no setor de informática e o bom desempenho recente de móveis e eletrodomésticos, e afirmou que o setor de hiper e supermercados influenciou o resultado gerado.
O resultado de hiper e supermercados, né, que é, acaba sendo uma espécie de âncora desse resultado geral do Brasil, que representa mais de 50% do comércio varejista brasileiro, foi um resultado também muito próximo da estabilidade. Foi positivo, mas também muito próximo da estabilidade, isso pelo segundo mês consecutivo.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 0,3% em maio. Frente ao mesmo período do ano passado, houve alta de 1,1%. Com locução de Luana Karen, reportagem Thaísa Vitória.
No dia 5 de outubro será realizada a primeira prova da nova edição do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU2.
Para concorrer a uma das 3.652 vagas na administração federal, ainda dá tempo. As inscrições vão até 20 de julho.
Hoje, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, destacou durante o programa Bom Dia, Ministra, produzido aqui pela Empresa Brasil de Comunicação, que o concurso busca ampliar a diversidade, garantir isonomia e modernizar o acesso ao serviço público federal.
Será assegurada, por exemplo, a paridade entre homens e mulheres.
Também serão reservadas 30% das vagas para pessoas negras, quilombolas e indígenas e 5% para pessoas com deficiência, desde que haja um número mínimo de vagas por especialidade.
No entanto, em áreas como medicina e magistério superior, a maioria dos cargos oferece apenas uma vaga e a aplicação direta das cotas seria inviável.
Para resolver esse desafio, foi implementado o sorteio, como explicou a ministra Esther Dueck.
O médico você faz para aquela especialidade. Então, no CPNU 2, temos 40 vagas de médicos, cada uma para uma especialidade. Então, na prática, é como se fosse cada uma um concurso. Não se aplicaria cotas nesse caso. O que, que o sorteio fez? Juntou essas 40 vagas e a gente sorteou entre elas as que seriam, então, para cotas. E da gente sorteou 35% dessas 40 vagas tem que ter cotas. Então, a gente tem 14 vagas que estão agora sendo destinadas a cotas.
A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, aproveitou também para mandar um recado ao candidato.
As pessoas têm que ler bem o edital, né? Definir em que bloco vão concorrer, lembrando de novo que a pessoa só concorre em um bloco, e depois uma coisa importante é a ordem de preferências dentro do bloco. Lembrando que essa ordem de preferências, uma vez definida na inscrição, não pode ser alterada, e ela que vai ser utilizada depois para o ranqueamento das notas, com aquela lógica de que a pessoa vai ser aprovada naquela vaga para que ela teve melhor nota na sua maior preferência.
E professores do ensino médio vão utilizar novos livros didáticos selecionados pelas equipes pedagógicas das escolas públicas de todo o Brasil.
O Ministério da Educação selecionou as coleções de livros de acordo com as particularidades de cada região do país.
A iniciativa faz parte do Programa Nacional do Livro e Material Didático.
O livro didático é fundamental no processo de aprendizagem. Para garantir a qualidade do ensino, o Ministério da Educação selecionou quais obras poderão ser utilizadas por estudantes e professores do ensino médio de escolas públicas a partir do ano que vem. Os novos livros didáticos, com opções e abordagens diferentes para cada região do país, deverão ser usados entre 2026 e 2029. É o que explica a diretora de apoio à gestão educacional do Ministério da Educação, Anita Stefani.
Então, talvez um livro com um tipo de linguagem, com um tipo de exercício, com uma abordagem pedagógica que faz mais sentido para uma escola no Sudeste, não é o mesmo que faz mais sentido para uma escola, por exemplo, no Norte.
Andréia Abreu é gestora de uma escola estadual em Aracaju, Sergipe. Ela afirma que o critério regionalidade para a seleção de livros didáticos é importante e influencia na linguística, por exemplo.
A partir das palavras em que o aluno se reconhece, ele consegue desenvolver uma evolução de aprendizagem muito maior, um desempenho de aprendizagem muito maior. Ele se vê naquelas palavras e ele se sente assim mais próximo do que ele está estudando.
Em outra escola estadual, em Manaus, Amazonas, a professora Elaine Correia de Matos também acredita que o livro didático, visto a partir da realidade local, enriquece a experiência dos estudantes durante o aprendizado.
A criança com certeza vai ter um entendimento maior sobre a sua cultura, sobre os povos, sobre a alimentação, sobre o ambiente, sobre a natureza.
Para fazer a seleção de livros didáticos, o Ministério da Educação utiliza os dados do Censo Escolar do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. São considerados os números do ano anterior. Em 2024, cerca de 7 milhões de estudantes cursaram o ensino médio no Brasil. Agora, com as obras sugeridas pelo Ministério, cabe a cada escola escolher quais livros didáticos desejam utilizar. Reportagem Thaísa Vitória.
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou por meio de nota que recebeu com tristeza a notícia do ataque ocorrido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, Rio Grande do Sul.
Para apoiar no que for necessário, o ministro determinou o envio de equipe de psicólogas do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares, especializada em situações de crise e violência extrema.
E na última semana foi sancionada lei determinando que crimes nas dependências de escolas em todo o país estarão sujeitos a punições mais duras.
Lesões corporais dolosas e homicídios praticados nas dependências das escolas serão tipificados como crime hediondo.
Dados divulgados pelo governo federal indicam que desde 2001 ocorreram 43 ataques de violência extrema contra escolas. Os incidentes resultaram em 115 feridos e 53 mortes.
Além disso, pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública constatou que a sensação de insegurança afeta a frequência escolar.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza buscas e apreensões em investigação sobre desvio de emendas.
STJ entende que lei da meia entrada não se aplica a parques aquáticos.
TST decide pela reintegração de empregados que foram dispensados após ajuizarem a ação contra a instituição bancária.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou a Polícia Federal a deflagrar hoje uma operação de busca e apreensão contra um deputado federal e outros 5 investigados.
Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e no Ceará. Marcelo Della Libera.
A investigação, que tramita sob sigilo, apura o desvio de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e fraudes em licitações envolvendo municípios cearenses. Com o aval da Procuradoria-Geral da República, o ministro também autorizou o acesso aos dados telemáticos de celulares apreendidos e o bloqueio de ativos financeiros, no total de R$54 milhões, pertencentes a pessoas físicas e jurídicas investigadas. Além disso, Gilmar Mendes determinou o compartilhamento integral das provas com a Controladoria Geral da União para eventual responsabilização administrativa dos agentes públicos envolvidos. O ministro autorizou ainda a abertura de uma investigação específica para apurar de forma aprofundada a possível participação de autoridades com foro privilegiado na destinação e execução ilícitas de emendas parlamentares.
A chamada Lei da Meia Entrada, que concede desconto de 50% a estudantes, não pode ser imposta a parques aquáticos.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou o pedido do Ministério Público Federal para obrigar o Beach Park, em Fortaleza, no Ceará, a conceder aos estudantes o pagamento de metade do valor do ingresso. O relator ministro Humberto Martins explicou que a Lei 12.933, de 2013, indicou taxativamente os locais nos quais o benefício é aplicável, e isso não inclui os parques de diversões, como os aquáticos. Segundo o ministro, a atividade prestada pelos parques é de lazer e entretenimento e não pode ser enquadrada como evento por não ter caráter esporádico e transitório, mas sim contínuo e permanente.
Empregados dispensados após ajuizarem ação contra banco vão ser reintegrados.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Os 3 advogados do Banco do Brasil foram demitidos após mais de 20 anos de serviço. Eles alegaram que a dispensa foi motivada por retaliação, porque haviam movido ações trabalhistas junto ao sindicato contra o banco. Já a instituição financeira argumentou que tem o direito de dispensar os empregados. No TST, o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, considerou a dispensa abusiva e discriminatória por punir o exercício legítimo de um direito. Ainda cabe recurso.
Partido Democrático Trabalhista e União Brasil exibem propaganda partidária na segunda semana de julho.
O objetivo das inserções é divulgar o programa dos partidos. Júlia Araújo.
A propaganda partidária também tem o objetivo de apresentar as atividades no Congresso Nacional. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as inserções partidárias devem acontecer sempre às terças, quintas e aos sábados, dentro do horário nobre, e a entrega das mídias é de responsabilidade dos partidos.
Tribunal do Júri da Justiça Federal condena homem por tentativa de homicídio contra policial rodoviário federal.
A ação partiu do MPF, Vanessa Pereira.
O crime aconteceu em 2021, durante uma fiscalização na BR-040, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Na ocasião, o acusado foi abordado pela polícia enquanto pilotava uma moto com a documentação irregular. Ao ser informado de que a moto seria apreendida, ele atacou o policial pelas costas com um facão. O réu foi condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o agente de segurança pública no exercício do cargo. Ele também foi sentenciado pelo crime de lesão corporal dolosa contra o guincheiro, que interveio na situação e também foi ferido. A pena total foi de mais de 7 anos de prisão, com início em regime semiaberto. Ele vai poder recorrer da decisão em liberdade.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Adiada a votação de projeto que autoriza cassinos e legaliza jogo do bicho. Comissão mista aprova reajuste escalonado de 9% para militares das Forças Armadas. Avança projeto que determina bloqueio automático de celular roubado. Boa noite. Uma comissão mista aprovou o relatório da medida provisória 1293 de 2025, que concede reajuste de 9% nos salários das Forças Armadas, dividido em duas etapas, 4,5% em abril de 2025, já liberados, e mais 4,5% em janeiro de 2026. O impacto previsto nos cofres públicos é de R$5,3 bilhões no ano que vem. Mais detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O relator deputado federal General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, explicou que votou favoravelmente à MP porque a Constituição não permite aumento de despesa feita pelo Congresso Nacional em projeto de competência exclusiva do Executivo. Para ele, o reajuste proposto pelo governo federal é irrisório e não impede, como sugere o governo, a evasão de militares que, depois de anos de formação, buscam melhores salários nos setores público e privado. Mesmo assim, General Pazuello afirmou que o Planalto está aberto a negociações para discutir mudanças na gratificação de militares em início de carreira. Presidente da comissão mista, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, também considera insuficiente o reajuste previsto na MP.
É importante sempre destacar as servidões da carreira militar, que caracterizam-se aí pelas constantes movimentações, pelo risco de vida, a família que não consegue se estabelecer num determinado lugar, os filhos que trocam de colégio constantemente, tudo isso com consequências em algum momento.
Agora o texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados e em seguida do Senado Federal.
E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos que garante prioridade de atendimento a pessoas com doença de Parkinson. A proposta inclui esses pacientes entre os grupos que já têm atendimento preferencial, como gestantes, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista. Repórter César Mendes.
A doença de Parkinson é uma condição crônica e degenerativa que tem como sintomas tremores, rigidez muscular e dificuldade de locomoção, o que causa grande desconforto nas pessoas acometidas pela doença. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, assegura prioridade de atendimento a essas pessoas, a exemplo do que é assegurado para gestantes, pessoas com transtorno do espectro autista e maiores de 60 anos, entre outros. Para relatar a senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso do Sul, esse direito é um avanço em termos de promoção da dignidade no acesso aos serviços públicos e privados.
É um grande contingente populacional que tem sua vida impactada de forma significativa na mobilidade, na autonomia e no bem-estar emocional.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o projeto que legaliza cassinos, bingos, jogo do bicho e outras formas de jogos de azar no Brasil. Para ele, a proposta é prejudicial à sociedade, à saúde, à economia e à segurança pública. Humberto Costa alertou que a medida representa um pacto do Estado com o vício e a ilusão. Rebateu ainda o argumento de que jogos gerariam empregos e turismo, afirmando que, na prática, desviam recursos do consumo de bens essenciais, prejudicando o comércio e os serviços locais.
Estamos falando de vidas. Relatos atuais mostram um rastro de endividamento, lares desfeitos, desemprego e até suicídios ligados ao jogo. Uma real pandemia sobre a saúde mental.
O projeto que legaliza jogos de azar no Brasil estava na pauta do plenário de hoje, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação da proposta. O projeto aprovado pela Câmara em 2022 e pela CCJ do Senado em junho enfrenta resistência de parlamentares. Se for aprovado pelo plenário, ainda dependerá de sanção pelo presidente Lula para virar lei. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Citando o quórum baixo, o presidente do Senado
Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação do projeto que vai liberar os cassinos e os bingos e legalizar o jogo do bicho, os caça-níqueis, os jogos online e as apostas em corridas de cavalos. A proposta condiciona o funcionamento dessas empresas a investimentos que variam de 10 milhões a 100 milhões de reais, a autorização do Ministério da Fazenda ao pagamento de taxas e impostos e a prestação de contas a cada 3 meses. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou que o adiamento da votação não compromete o projeto.
Foi uma decisão acertada do presidente Davi, tendo em vista o quórum baixo. Não seria nem justo e nem exequível que a gente tivesse uma votação num projeto tão importante sem a presença, né, de um quórum qualificado.
Contrário ao projeto, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, alertou que o projeto seria rejeitado.
E esse é um projeto muito ruim. É um projeto que o Senado tem o dever de rejeitar. Eu queria ter votado hoje, pedi para o presidente, né, que ele não retirasse, mas ele viu que ia perder e fez a retirada de pauta.
O projeto de legalização dos jogos de azar define penas para quem atuar sem autorização, proíbe a entrada de menores de idade de pessoas viciadas em apostas nesses estabelecimentos e veta o uso de dinheiro vivo e a oferta de empréstimos e financiamentos para os jogadores.
O plenário aprovou nesta terça-feira as indicações de embaixadores que representarão o Brasil em diversos países, como Hungria, República Tcheca, Espanha e Suíça. 3 das vagas serão ocupadas por mulheres. Maria Luísa Escorel de Moraes será embaixadora na Suíça, Cláudia Fonseca Buzzi na Hungria e Irene Vida Gala assumirá o posto na República de Ruanda. Duas comissões do Senado debateram hoje a proposta que estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias. Para o relator do projeto, contar com uma aposentadoria especial pode gerar um ambiente de trabalho mais favorável para a categoria. Repórter Maria Beatriz Giusti.
O projeto de lei complementar do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, prevê a aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias, por serem uma categoria sempre exposta a riscos e que a adoece mais se comparado ao cidadão comum. Desde 2022, uma emenda constitucional obriga a União a assumir a responsabilidade financeira na política de remuneração e valorização desses profissionais. No entanto, para garantir a aposentadoria especial, é necessário aprovar o projeto que garante o benefício igual à remuneração no último emprego e paridade aos servidores da ativa, além de idade mínima reduzida de 52 anos para homens e 50 para mulheres, com pelo menos 20 anos trabalhados. A representante do Ministério da Previdência Social, Cláudia Item, é contra a redução da idade mínima porque outros profissionais igualmente expostos precisam somar 25 anos de contribuição e no mínimo 60 anos de idade. Para o relator da matéria e autor do requerimento da audiência, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, contar com a aposentadoria especial pode gerar um ambiente de trabalho mais favorável para a categoria.
Os agentes de saúde e endemia, tendo definida a sua aposentadoria, com certeza poderão desenvolver muito melhor esse trabalho em prol da sociedade brasileira.
O projeto que garante aposentadoria especial a agentes de saúde será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, pela de Assuntos Sociais.
E avançou no Senado o projeto que torna obrigatório o bloqueio de celulares roubados a partir do registro do boletim de ocorrência. Para o autor do projeto, a medida dará ao cidadão mais uma ferramenta para proteger seus dados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta determina que celulares roubados, furtados ou extraviados tenham o e-mail, o número que identifica cada aparelho, bloqueado a partir do boletim de ocorrência. Hoje, a desativação depende da iniciativa do usuário ou da prestadora, mas a demora na inutilização dos aparelhos fomenta o comércio ilegal de celulares roubados. Um aplicativo para que o usuário notifique o roubo do celular foi lançado pelo governo no fim de 2023, após o projeto ser apresentado no Senado. Para o autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, a nova medida dará ao cidadão mais uma ferramenta para proteger seus dados.
Não atrapalha a tecnologia que já está em vigor e cria essa obrigatoriedade de que os órgãos policiais também tenham essa prerrogativa de fazer a comunicação, e a intenção, obviamente, é desaquecer esse grande mercado que existe ainda paralelo.
O relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, incluiu uma emenda para que o poder público também possa implementar tecnologias que automatizem o bloqueio do e-mail.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara amplia hipóteses do crime de subtração de menor ou incapaz.
Deputados dão prazo de validade de 90 dias para testamento emergencial.
O projeto autoriza pagamento de traslado de brasileiros mortos no exterior.
Boa noite. Avança na Câmara projeto de lei que prevê apoio do governo para o traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior. O texto recebeu o nome de Lei Juliana Marins, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto que prevê a possibilidade de custeio pelo governo federal do traslado de corpos de brasileiros falecidos no exterior. O texto foi batizado de Lei Juliana Marins, em homenagem à brasileira de 26 anos, que morreu após um acidente em junho no Monte Rinjani, na Indonésia. O projeto é de 2015, mas ganhou relevância após a morte de Juliana pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela família. O governo chegou a editar um decreto permitindo custeio em caso de incapacidade financeira da família, inexistência de seguro, existência de dotação orçamentária e quando o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção. A relatora na comissão, deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, disse que retirou a questão da comoção social.
Uma política de Estado não pode ser pautada pela repercussão midiática de um caso. A lei deve ser baseada em critérios objetivos de vulnerabilidade, como a hipossuficiência comprovada e a ausência de outros meios, garantindo tratamento isonômico a todos os cidadãos em situação similar, independentemente da atenção pública que o caso receba.
A relatora acrescentou na lista de condições a inexistência de impeditivo de ordem sanitária e a situação de visitante ou de residente temporário do falecido no local do óbito. A autora do projeto, deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, disse que é uma questão de oferecer dignidade aos brasileiros que passam por esse tipo de situação.
Então, é o momento mais doloroso da vida quando a gente perde alguém. Agora, essa lei, ela vem dar essa segurança, né? No momento de incapacidade financeira, no momento difícil, porque nem sempre o patrimônio é uma segurança, às vezes o recurso para, naquele momento, fazer o traslado do corpo não se tem disponível.
O projeto aprovado também define que a assistência consular deve compreender o acompanhamento de casos de acidentes, hospitalização, falecimento e prisão no exterior, a localização e a repatriação de nacionais brasileiros e o apoio em casos de conflitos armados e catástrofes naturais. O projeto da Lei Juliana Marins deve ser analisado agora pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, destaca o Julho das Pretas como momento de reafirmação da luta das mulheres negras contra o racismo estrutural e a violência. Dentro desse contexto, ela elogia a realização em Curitiba do evento Pretas Acadêmicas, que visa valorizar a produção científica e o conhecimento de mulheres negras.
Carol D'Artora também denuncia a violação de direitos das comunidades quilombolas do município da Lapa, por causa de um pedágio que, segundo a parlamentar, é ilegal e prejudica o acesso a serviços básicos.
Eleições.
O Partido dos Trabalhadores realizou neste fim de semana eleições internas em todo o Brasil e no exterior. Segundo Alfredinho, do PT de São Paulo, mais de 400 mil filiados da legenda participaram do processo que escolhe dirigentes em todos os níveis.
Alfredinho afirma que o modelo de escolha direta de dirigentes reforça o caráter democrático e participativo do PT. O deputado celebra o engajamento da militância e destaca a importância da organização interna para os desafios eleitorais de 2026.
Luiz Couto parabeniza Edinho Silva pela eleição à presidência presidência nacional do PT e Cida Ramos por ter sido escolhida para presidir o partido na Paraíba. Na opinião do deputado, o resultado fortalece a militância e renova o compromisso da legenda com a defesa dos trabalhadores.
Luiz Couto assinala que a escolha das novas lideranças é fundamental para manter o PT combativo e presente nas lutas sociais. Ele afirma que a base precisa seguir unida para garantir avanços e proteger os direitos do povo.
Jorge Sola, da Bahia, celebra o processo eleitoral interno do PT e exalta a participação dos filiados na escolha das lideranças. O parlamentar acredita que o partido é um exemplo de fortalecimento da democracia partidária.
Jorge Sola reitera que uma das prioridades do PT é a urgência de uma reforma tributária que combata a desigualdade social no país. Como exemplo de uma pauta inicial, ele defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
Política. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, lamenta a perda de credibilidade das instituições brasileiras. O deputado destaca a pesquisa da Atlas Intel Bloomberg, na qual o Judiciário, o Legislativo e o Executivo são apontados como as principais ameaças à democracia no país.
De acordo com o Coronel Assis, a pesquisa indica que 39% dos brasileiros veem a democracia em risco de colapso. Ele cobra um posicionamento dos chefes dos três poderes e alerta que a população não confia mais nas instituições que deveriam protegê-la.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica a atuação de influenciadores alinhados ao governo federal. A deputada denuncia o uso de verbas públicas para financiar campanhas digitais destinadas a atacar opositores e questiona a imparcialidade do inquérito das chamadas milícias digitais.
Bia Kicis cobra do Supremo Tribunal Federal investigação de grupos que, segundo ela, promovem discursos de ódio contra a diversidade. A congressista reivindica a aplicação das mesmas regras a todos, condenando o uso político das redes sociais pelo Executivo.
Justiça. Os deputados aprovaram proposta que dá prazo de validade de 90 dias para testamentos emergenciais. As informações com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece validade de 90 dias para o chamado testamento de emergência. O testamento de emergência é feito de próprio punho, sem testemunhas, em circunstâncias excepcionais, como risco iminente de morte. O relator, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, ressaltou que o testamento emergencial ganhou evidência durante a pandemia de Covid-19, quando pessoas com medo da contaminação e possível morte se viram em situação em que não poderiam confeccionar um testamento tradicional.
O que se percebeu foi que essa espécie testamentária merece uma melhor interpretação, já que se mostrava de grande relevância prática. E essa relevância não se dava apenas em contexto extremo, mas para qualquer um que estivesse em condição de internação ou agravamento de quadros de saúde.
Além de perder a validade em 90 dias, o testamento deixa de valer, segundo a proposta, se quem elaborou o documento não morrer nas circunstâncias excepcionais que justificaram a redação. O texto aprovado também retira do juiz a competência para a confirmação do testamento de emergência. A proposta, que estabelece validade de 90 dias para o chamado testamento de emergência, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para que seja votada antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD, relata visitas a municípios do norte da Bahia para cobrar a conclusão de trechos das BR-020 e 030. Ele cita reuniões com lideranças locais e técnicos do DENIT que informaram avanços no projeto, mas ainda pendente de autorização final do governo.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão das rodovias é fundamental para integrar regiões e impulsionar a economia baiana. Ele também destaca sua participação em festas tradicionais, como os festejos juninos em Matina e a festa de vaqueiros em Curaçá.
Desenvolvimento regional.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, se diz orgulhoso de destinar recursos de emendas parlamentares para melhorar a qualidade de vida no município de Barreirinhas. O deputado ressalta a importância de investimentos federais para ampliar os serviços públicos na cidade.
Duarte Júnior enaltece o potencial turístico dos Lençóis Maranhenses e reforça o compromisso com o desenvolvimento regional. Ele convida a população para conhecer o local e celebrar a parceria entre seu mandato e os governos estadual e municipal que visa reconstruir barreirinhas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lamenta que o Brasil, mesmo com tantas riquezas e um povo acolhedor, não consiga acelerar seu desenvolvimento. O congressista compara o país a uma orquestra desorganizada, em que cada setor atua sem harmonia.
General Girão aponta a ausência de gestão e cita problemas como censura, violência, corrupção e abandono dos mais pobres. O parlamentar faz um apelo aos cidadãos para que escolham com responsabilidade os líderes que conduzirão o Brasil.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, condena a decisão do Congresso de derrubar o decreto que aumentava o IOF. O deputado avalia que a medida enfraquece o equilíbrio fiscal e protege os mais ricos, que, segundo ele, não pagam impostos proporcionalmente.
Valmir Assunção elogia o governo por acionar o Supremo Tribunal Federal no caso do IOF. Ele acusa o parlamento de favorecer os mais ricos e penalizar os trabalhadores. Para o congressista, a derrubada do decreto afasta o poder legislativo das reais necessidades do povo brasileiro.
De acordo com Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, desde 2023, o governo federal criou ou aumentou 24 impostos no Brasil. Na avaliação do deputado, o Palácio do Planalto engana a população porque a alta carga tributária atinge especialmente os mais pobres.
Entre os reajustes, Sanderson cita o aumento do IOF, a criação do imposto sobre lucros de multinacionais e o retorno do PIS Cofins sobre combustíveis. Ele destaca que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo e exige que o governo corte gastos públicos.
Apesar dos avanços da reforma tributária, Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra urgência na tramitação do projeto que incide taxa sobre a renda e o patrimônio. Ele defende isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e critica a concentração da carga tributária sobre os mais pobres.
Não é justo que o pobre, o trabalhador, sobre a sua renda, tenha que pagar mais imposto em detrimento de quem tem mais e de quem ganha mais. Isso não é justiça social. E este valor, estimado quando nós votamos a reforma tributária, de em torno de 26% do IVA, é muito alto para quem tem uma renda comprometida no consumo.
Sidney Leite também critica a política de juros do Banco Central e classifica como abusiva a taxa de 434% do crédito rotativo. Por fim, o parlamentar defende a instalação de uma CPI do INSS como forma de combater o desrespeito aos aposentados e ao dinheiro público.
Segurança Pública.
Delegado Paulo Bilinski, do PL, critica a visita do presidente Lula à favela do Moinho, na cidade de São Paulo, que, segundo o deputado, é controlada pela organização criminosa PCC. Ele afirma que Lula foi recebido por dirigentes de uma ONG ligada ao tráfico.
Delegado Paulo Bilinski protocolou um pedido de impeachment de Lula por entender que existem relações espúrias entre o crime organizado e o presidente, o que coloca a segurança da população em risco. Ele ainda questiona a recusa do governo em classificar as facções criminosas como terroristas.
Zé Trovão, do PL catarinense, lembra que Lula recorre a organismos internacionais quando lhe convém, como quando foi preso em 2018. Defende aliados acusados de corrupção, mas quando há manifestações do exterior a favor de nomes ligados à oposição, diz que o Brasil deve preservar a soberania nacional.
Zé Trovão também acusa o governo de má gestão fiscal e alerta para o risco de a dívida pública chegar a 93% do PIB até 2027. Para o congressista, o governo gasta mal os recursos públicos e age com irresponsabilidade fiscal.
Coronel Ulisses, do União do Acre, acusa o governo federal de manter relações promíscuas com o crime organizado. O parlamentar questiona a insistência do Executivo Federal em não apoiar medidas mais duras de combate à criminalidade.
Coronel Ulisses cita casos de corrupção em que foram desviados bilhões de reais para relacionar integrantes do PT com o mundo do crime. Diante disso, Congresso, o deputado anuncia que protocolou um pedido de CPI para investigar possíveis ligações entre o governo e o crime organizado.
Marcon, do PT, lamenta a morte de um agricultor em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a vítima foi morta durante uma ação da Polícia Ambiental da Brigada Militar, sem chance de defesa. Ao se solidarizar com a família, o parlamentar cobra a apuração rigorosa do caso.
Marcon também comenta o ataque a uma escola na cidade de Estação, que deixou uma criança morta e outras feridas. Ele defende regras mais rígidas para o uso das redes sociais e critica a valorização da cultura do ódio e de armas no país, em vez da promoção da cultura da paz.
Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, rechaça declarações da primeira-dama Janja feitas no documentário Apocalipse dos Trópicos. Segundo ele, Janja teria associado evangélicos à violência e ao crime organizado em uma fala considerada ofensiva por lideranças religiosas.
No documentário Apocalipse nos Trópicos, Lula foi questionado sobre o fato dos evangélicos não lhe apoiarem. Quando Lula está respondendo, Janja lhe interrompe dizendo que havia pessoas dando tiro de dentro da igreja para a comunidade, sugerindo que há uma aliança entre nós evangélicos e o crime organizado. Dona Janja demonstra a sua postura de inimiga da fé cristã. Contra nós, evangélicos.
Otoni de Paula afirmou que os evangélicos não são inimigos do governo, mas adversários ideológicos. O deputado reafirmou o compromisso da bancada evangélica com a liberdade religiosa e alertou para o que considera tentativas de silenciar posicionamentos cristãos no debate público.
Os deputados aprovaram um projeto que estende o crime de subtração de menor ou incapaz para quem tem guarda compartilhada. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Mário Eringer, do PDT Mineiro, que estende o crime de subtração de menor ao pai ou à mãe que retirar a criança do convívio com o outro genitor, também no caso de guarda compartilhada. A regra vale ainda para tutor de criança ou curador de pessoa legalmente interditada. De acordo com Eringer, hoje a legislação entende que o crime de subtração de menor ocorre apenas em casos de guarda unilateral, quando apenas a mãe ou o pai fica responsável pela criança.
Essa proposta é uma proposta que vem para auxiliar a justiça, a lei, em algumas situações onde a previsão não existindo, não se pode fazer nada quando a subtração é uma subtração feita dentro de uma guarda compartilhada. Guarda compartilhada é quando o pai e a mãe dividem a guarda da criança. E um dos dois resolve retirar essa criança do contato com o outro que também tem a guarda. Isso não há previsão.
O projeto apresentado por Mário Eringer também prevê aumento da pena em 1/3 no caso do crime de subtração de menor ser praticado mais de uma vez pelo mesmo genitor. Ao analisar o texto, no entanto, a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, alterou a previsão de pena. A versão aprovada aumenta em 1/2 a pena no caso de reincidência. A punição prevista para o crime de subtração de menores é detenção de 2 meses a 2 anos. Laura Carneiro também acolheu sugestões do Ministério da Justiça que visam a proteger vítimas de violência doméstica no exterior. Assim, o texto aprovado determina que no caso de subtração internacional de criança, adolescente ou interdito, quando não tenham sofrido maus tratos e o agente for primário com retorno em menos de 6 semanas, o juiz não aplicará a pena. De acordo com a explicação do Ministério da Justiça, esse prazo é
é previsto em convenção internacional com o objetivo de dar tempo às vítimas de violência de recorrer à justiça e denunciar os maus tratos. Se a pessoa que subtraiu a criança alegar que foi vítima de violência doméstica e familiar no Brasil ou no exterior e conseguir demonstrar indícios da agressão, o juiz também não aplicará a pena. Da mesma forma, não será penalizado o agente primário que restituir o menor ou o interdito sem prática de maus tratos. A proposta que estende o crime de subtração de menor para os casos em que a guarda compartilhada foi aprovada na última comissão da Câmara e pode seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.